Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quarta-feira, 8 de janeiro de 2020. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Técnicos estrangeiros invadem o Brasil. Dudamel no Atlético Mineiro e Jesualdo Ferreira no Santos falam pela primeira vez na imprensa. Botafogo apresenta nova contratação em Ramires no Palmeiras. Promete um ano muito melhor do que foi o de 2019. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais na seleção do Bate-Bola, que tem na mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica, José Alves e José Leite, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a seleção nacional do rádio, galera. Vamos começar com o basquete com Wagner Gomes.
O Neste Peruito de Basquete começa a definir os finalistas. Na terça-feira, Franca recebeu Minas e venceu por 83 a 79. Com a vitória, a equipe de Franca já está na decisão da competição. O adversário será quem vencer o jogo de hoje entre Flamengo e Pinheiros às 21 horas e 10 minutos. O jogo final será no sábado, dia 11. Caso o Flamengo vença, Franca jogará fora de casa. Se der Pinheiros, vai decidir junto à sua torcida no ginásio Pedrocão. O segundo turno do Novo Basquete Brasil inicia no dia 13 de janeiro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Botafogo é assunto para Rodrigo Ricardo.
O Botafogo apresentou o reforço peruano Alexander Lecaros para esta temporada. O atacante de 20 anos destacou-se no Real Garcilaso e falou sobre suas habilidades.
Minhas características são jogar por la banda.
Prefiro jogar pela direita, que aí consigo cortar para o meio e chuto com a perna esquerda, que é minha favorita. Minha característica é jogar pelos lados. Minha força é o um contra um. Também posso jogar na lateral. Creio que vamos atrás de coisas importantes nessa temporada.
Me serviu muito para melhorar meu tipo de jogo, não?
O Glorioso viaja sábado para Domingos Martins, no Espírito Santo, para realizar a pré-temporada. O time estreia dia 17 no Campeonato Carioca, sem os titulares, como explica o gerente de futebol, Valdir Espinosa.
Nós estamos conversando com o Valentim, e porque os jogadores principais estiverem viajando, lá ficarão. A sub-20 vai depender de resultados, dela ser classificada ou eliminada. Em classificando, é o caminho que nós vamos seguir. Em sendo eliminado, essa equipe é a que vai disputar os primeiros jogos com outro reforço. Mas vamos ter que esperar essa situação, mas ter todas as opções já definidas, e isso nós estamos conversando com o Valentim.
O presidente em exercício do clube, Carlos Eduardo Pereira, também falou sobre os possíveis investidores no Botafogo S.A.
O comitê está trabalhando muito seriamente nisso. Hoje a expectativa não é nenhuma matemática, é quase que uma matemágica, né? no sentido de que se faça uma busca por jovens valores em que você possa colocá-los dentro de um determinado patamar, e nesse patamar, que representa um custo bastante inferior ao que foi gasto no ano anterior, você possa também ter uma expectativa de retorno, vamos dizer, desse risco que você venha a correr. A gente tem como mesclar com jogadores mais experientes, que o elenco já possui, e dessa mescla a ideia é que tanto o Espinosa quanto o Alberto e toda a comissão técnica façam uma triagem e consigam ter uma equipe equilibrada. Mas a decisão é sempre deles, o comitê segue um trabalho em conjunto com a direção técnica.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Ramires, na coletiva de imprensa, falou dentre os assuntos sobre o seu ano de 2019 e também o trabalho de Vanderlei Luxemburgo.
Na verdade, acho que eu não vejo ele como um treinador, né, ultrapassado. Acho que se você tiver uma convivência com ele aí, com uma experiência que nós estamos tendo aqui agora, é uma coisa impressionante. Eu vou procurar fazer o melhor aí para que toda vez que ele falar ou disser alguma coisa, eu vou procurar ouvir, porque isso aí vai me ajudar bastante. Vai me ajudar bastante. Então, eu vou procurar fazer. E sabe muito de futebol, né? Como eu falei, ele não ganhou o que ele ganhou, ele não tem a carreira que ele tem, por chegar e falar, ah, Luxemburgo, você é isso e aquilo. Não, é porque ele trabalhou e tem isso por mérito. Então, acho que tem que ser, sim, respeitado e tem tudo para fazer um bom trabalho aqui, sim. Realmente, final de 2019 não foi um ano muito, muito bom para mim, mas já começo 2020 treinando normal com a equipe, sentindo nada da lesão que eu tive. É lógico que eu tenho a cobrança, assim, eu me cobro todo dia para que eu possa voltar a jogar bem. Acho que tudo vai partir daqui da pré-temporada. Acho que me cobro, estou me cobrando, estou procurando fazer o melhor aqui nos treinos para que realmente possa jogar mais e voltar o ritmo e possa ajudar os companheiros dentro de campo, porque eu não gosto de ficar falando muito. Acho que a resposta tem que ser dada ali dentro, então é isso que eu vou fazer.
Golfe de volta, Wagner Gomes.
O golfe brasileiro conquistou, através de André Xavier Borges, o torneio de golfe júnior Orange Bowl. A disputa foi nos Estados Unidos entre os dias 2 e 6 de janeiro. O Brasil não vencia há 34 anos o torneio. André fechou a pista com 280 tacadas, conseguindo menos 4 tacadas do que o adversário Luiz Ballester, da Espanha. Há 34 anos, o Brasil conquistou a competição com Eric Anderson. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Vários clubes brasileiros já participaram e participam da Libertadores. O Bahia é um deles. O Sport Clube Bahia participou de 3 edições da competição, 60, 64 e 89. A sua melhor colocação foi um 5º lugar na edição de estreia, em 1960. Até agora foram 14 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Um gol do Bahia, marcado pelo Ney Fabiano, 2 de outubro de 2002. A narração é do Carlos Bottas.
A reclamação procede, não nos termos que foi feita. Olha lá.
Olha a bola na frente, Ney Fabiano jogou para a área, vai entrando lá dentro. A saída do goleiro Bruno, o toque por cima do goleiro do Flamengo, botando no placar, o placar de empate aqui no Maracanã, foram decorridos. 37, jogado nessa etapa, final no placar. E na frente o Bahia marca com Ney Fabiano na 17. Agora o Flamengo tem um, o Bahia também tem um, e o Ney Fabiano a gente vira carimba e assina.
Era uma vez no futebol.
O técnico Rafael Dudamel foi apresentado no Galo.
Pero cuando ya decides dejar de jugar y empezar la carrera de técnico, todas las experiencias acumuladas, vividas, son buenas, pero tienes que definir una línea. Y desde lo táctico, mucha escuela colombiana, Maturana, Gómez, una escuela que al fútbol colombiano le dio muchos resultados.
Outro que falou com a imprensa na sua chegada a Santos foi o técnico português, Jesualdo Ferreira.
O que eu falei com a diretoria foi sobre aquilo que é a realidade atual do Santos. Não é? A realidade atual. Temos um elenco de 24 jogadores, ou 26 mais os goleiros, como vocês falam, não é? Temos uma série de jogadores na base que são jogadores de grande talento e de grande qualidade. E temos, portanto, a possibilidade ainda de vir eventualmente a sair alguém.
Não.
Pode ser. O Ricardo Quaresma é uma referência muito importante para mim na minha vida e eu para ele também, a gente sabe isso. Ganhámos juntos algumas coisas, ganhámos bastante. O Ricardo fez no Porto e comigo a melhor época da sua carreira, ele sabe isso também. É campeão europeu por Portugal, ganhou a Liga das Nações também por Portugal, já ganhou outros títulos. O Ricardo é uma personalidade muito especial. O Ricardo é um talento que foi crescendo ao longo da sua vida e que marcou de forma clara o próprio futebol português pela sua genialidade. Fala aí, genialidade. Ok, então é isso. O Ricardo está no caminho de paz, está a ver, bem que está. Não falei nada ainda com o elenco, com a diretoria sobre o Ricardo. Já percebi que é uma grande onda nas redes sociais. Tem muita mulher, não é? Bem, e que, de facto, é um tema que provavelmente a gente vai falar, não, mas agora não mais do que isso.
Vôlei, de volta, Wagner Gomes.
Minas segue invicto na Superliga Feminina de Vôlei. Na terça-feira, o time mineiro estreou em 2020 com vitória sobre o Fluminense por 3-7-0. 25-20, 28-26 e 25-13. O jogo foi na Arena Minas, em Belo Horizonte. A partida válida pela sexta rodada do turno da competição. A equipe de Belo Horizonte aparece em segundo lugar na classificação geral com 25 pontos e 9 vitórias. O Fluminense está na nona colocação com 10 pontos, 4 resultados positivos e 5 negativos. O Sesc do Rio de Janeiro lidera a competição com 29 pontos, mas o time carioca tem 2 jogos a mais que o grupo de Belo Horizonte. A central Thaísa teve grande atuação, marcou 21 pontos, 12 de ataque, 7 de bloqueio e 2 de saque, e ficou com o troféu Viva Vôlei. As duas equipes voltarão à quadra na sexta-feira. O Minas defenderá a invencibilidade da competição contra o Osasco Aldax às 21 horas e 30 minutos no ginásio José Liberati em Osasco. O Fluminense buscará a reabilitação contra o Curitiba Vôlei às 20 horas na Universidade Positivo em Curitiba. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Muito obrigado pelo carinho, audiência do ouvinte nacional. Voltamos amanhã. Tenham todos uma excelente noite. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.